E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP com as principais notícias do dia. E também toda a produção neste momento que a universidade vem realizando para dar conta, né, de oferecer respostas para a pandemia de Covid-19. Você deve se lembrar, nós apresentamos para você aqui recentemente, porque este boletim é produzido quinzenalmente, é o Boletim Direitos da Pandemia. E nesta oportunidade, o tema é o seguinte: contra a Covid-19, as normas da União revelam ameaças à democracia e ignoram o acesso a um assunto importantíssimo, que é a questão da vacina, não é? A proposta do boletim é fazer um mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 aqui no Brasil. Os números são impressionantes, não é? A gente vai detalhar o assunto para você mais uma vez aqui. Converso nesta oportunidade com a professora Rossana Rocha Reis, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ela é também professora do IRI, o Instituto de Relações Internacionais, e uma das responsáveis pelo boletim. Professora, bom dia, muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Roxane. Muito obrigada pelo convite e por me receber aqui hoje.
Professora, a gente costuma sempre, logo para começar essa entrevista a respeito do boletim, atualizando as normas editadas, né? No caso, entre janeiro e julho de 2020, no âmbito da União. Os números são de impressionar, não é? Até este momento, o que é que vocês conseguiram apurar?
Até esse momento, a gente contabilizou 1.838 normas de várias, né, fontes diferentes dentro da União. Principalmente, eu diria para você que o maior emissor de normas continua sendo o Ministério da Economia, seguido pelo Ministério da Saúde e Anvisa.
Medidas provisórias, quer dizer, isso vem na forma de medidas provisórias, projetos de lei, normas, regulamentos, como é que isso aparece?
Tem um número considerável de medidas provisórias, mas principalmente portarias administrativas, né? De qualquer maneira, são normas tomadas sem muita discussão, sem muita consulta à sociedade civil, principalmente sem muita, consideração pelas evidências científicas e pelas normas internacionais.
Por exemplo, era de se imaginar que muitas delas fossem da área da saúde, da pasta, por exemplo, do Ministério da Saúde. E não é o que acontece, né, professora?
Olha, eu acho que uma situação, uma crise como essa gerada pela pandemia, é até compreensível, né, que outras áreas se envolvam, é até desejável que outras áreas se envolvam. Mas eu acho que esse protagonismo do Ministério da Economia, ele de alguma maneira reflete a forma como esse governo escolheu privilegiar nesse combate à pandemia. Menos preocupado com direito à saúde e direito à vida e mais preocupado com o funcionamento da economia. Quando, na realidade, essas duas coisas não deveriam ser opostas, elas deveriam ser complementares, né? Deveria ser possível pensar essas duas coisas de uma forma articulada e lidar com os desafios colocados para a economia sem precisar, para isso, colocar em risco, né, a vida das pessoas.
Agora, esse não é o único problema que vocês vêm observando desde que iniciaram o levantamento destas normas, né, jurídicas. Há uma preocupação que é o que vocês apontam neste boletim 3, que é o impacto da pandemia através, e essa é uma forma de analisar através da edição dessas normas, o impacto para a democracia. Muitas destas normas, inclusive, elas não dizem respeito diretamente à questão da Covid, mas de forma mais resumida para o nosso ouvinte entender, é o que vocês apontam, elas pegam carona na questão da Covid-19, é isso?
Eu acho que em se tratando da relação dessas normas com a democracia, tem dois aspectos que são importantes de destacar. Um deles foi trabalhado até pelos nossos colegas do LAUT no boletim. O LAUT, para quem não conhece, é o Centro de Análise de Autoritarismo e Democracia, do qual fazem parte outros professores da USP, inclusive, da Faculdade de Direito. Eles estão trabalhando muito a articulação dessas normas de combate ao Covid com outras práticas do governo federal e como é que isso tem sido, como o Covid tem sido usado quase como, numa expressão, enfim, terrível, né? Uma janela de oportunidade para passar, para embutir outros interesses relacionados à pasta da economia, do meio ambiente, de direitos humanos, né? Algo que tem a ver com a herança autoritária do Estado brasileiro. Então, a gente precisa estar muito atento. E eu acho que um dos méritos desse projeto no qual a gente vem trabalhando é essa documentação que vai estar disponível não apenas para a gente fazer a nossa análise agora, né, mas é um banco de dados cujo objetivo, nosso objetivo é torná-lo público, para que outras pessoas também possam, a partir dessa coleta de dados que a gente fez, analisar a outros temas específicos, porque eu tenho a forte impressão de que a gente vai encontrar aí exemplos dessa tentativa de usar a pandemia, né, para avançar uma agenda autoritária em outras áreas. O texto do Laut cita o caso que se tornou emblemático disso, que foi a tentativa do governo escolher os reitores para a Universidade Federal sem consulta à comunidade acadêmica, sem consulta, né, às próprias universidades, que é uma coisa que ele já tinha tentado fazer antes. Nesse caso, né, essa relação foi tão absurda que eu acho que a sociedade civil, o STF e as próprias universidades, a reação foi muito rápida, né? E isso foi deixado de lado. Mas eu imagino que se a gente for investigar essas normas e a relação dessas normas com temas específicos, hoje e daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos, a gente vai encontrar muitos outros expedientes desse tipo, né? A segunda coisa que eu acho importante em relacionar essas normas do Covid com perigos à democracia é que muitas coisas que a gente considera, enfim, excepcionais, né, no momento do combate a uma pandemia dessa natureza, se a gente não fica atento, elas se tornam permanentes. Coloco para você, por exemplo, o exemplo nos Estados Unidos da chamada guerra ao terrorismo, né? Muitas das medidas que foram tomadas naquele momento, que invadiam a privacidade dos indivíduos, né, ameaçavam liberdades civis, foram consideradas extremamente, como eu diria, fortes, né, naquele momento, e acabaram sendo incorporadas no nosso dia a dia. E esse é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta para lidar não apenas com o conteúdo, mas também com prazos de vigência, enfim. Existem diferentes maneiras pela qual, né, esse processo normativo intenso pode interferir em liberdades civis e outros direitos humanos, né?
Bem, e a segunda parte, igualmente importante, que vocês apresentam neste boletim, é a questão específica da área da saúde, por exemplo, com relação à vacina, né? Que é considerada a solução para todos os problemas. E isso não é verdade neste exato momento em que estamos conversando. São 100 mil mortos, 3 milhões de casos, considerando. Mesmo nestes números elevados, a subnotificação, especialmente de casos. Então, o Brasil não conseguiu acompanhar os seus infectados assintomáticos, nem os que chegam, né, aos hospitais. Ainda há muitos exames, testes pendentes. Enfim, é nesse contexto que se acha que a vacina será a bala de prata. Então, há uma questão muito importante em relação, e é isso que eu pergunto, leis, normas jurídicas em relação a medicamentos, a vacinas, enquanto a gente só depende de, né, de medidas não farmacológicas, para dizer a realidade, que é o distanciamento, uso de máscara, a higienização e por aí vai. Então, o que que o governo tem feito nesse sentido? E vocês apontam uma preocupação, inclusive ética, em relação a estes aspectos, quando a vacina ou a vacinação em massa for uma realidade.
A sua pergunta e acho que a sua explanação sobre a vacina e o que ela vai significar do ponto de vista do combate à epidemia do Covid-19 não poderia ter sido melhor. Eu gostaria de destacar, inclusive, eu acho que para ilustrar para o nosso ouvinte, que mesmo com a subnotificação, esses números que a gente está falando, os números sobre os quais a gente está falando, eles são muito impressionantes. Talvez a gente não perceba isso no nosso dia a dia, se nós não estamos exatamente em contato com as pessoas que foram contaminadas, mas só para a gente ter uma ideia de proporção, né? Em termos mundiais, os brasileiros são 3% da população mundial, aproximadamente. E os mortos por Covid no Brasil são aproximadamente 15% do total dos mortos mundiais, mesmo com subnotificação. Quer dizer, a proporção de brasileiros mortos por Covid no mundo é em torno de 15% do total de mortos mundiais. A proporção de brasileiros no mundo é em torno de 3% da população mundial. Então, se a gente olha, são 5 vezes mais, né? É impressionante, porque, assim, isso, claro, a gente tem aí um problema de saúde pública que diz respeito ao vírus, mas eu acho que esse número que nós temos, ele diz respeito também à forma de administração pública, né, da epidemia, e o que as omissões e as desinformações, enfim, elas estão causando, né, em termos da saúde da nossa população, né, do direito à vida, que é o direito humano mais fundamental de todos, né? Acho que ninguém questiona isso. Não apenas da vacina, mas do acesso aos medicamentos, a todos os insumos que a gente precisa, a tecnologia que a gente precisa para tratar das pessoas, enfim, da prevenção e do tratamento dos doentes. O governo tem feito pouquíssimo nesse sentido. A vacina, por exemplo, você vê, eu comecei a nossa entrevista aqui falando das 1.838 normas. Tem 5 normas que mencionam a palavra vacina. E em nenhuma dessas 5 normas eles estão prevendo como é que vai ser feita essa fabricação, como vai ser feita essa distribuição, direitos, né, da patente dessa nova tecnologia. São muitas questões abertas e são questões importantíssimas. Eu diria que são questões centrais, fundamentais, né? Então, mesmo sabendo que a gente tem aí uma participação das instituições brasileiras nessa pesquisa importante com a Oxford, uma participação do Instituto Butantan nessa pesquisa importante com a China, a gente não sabe como é que vai ser esse processo de produção, como é que vai ser o processo de vacinação. Enfim, tem muitas lacunas importantes sobre a qual os nossos legisladores e os nossos responsáveis não estão nos dizendo nada nesse momento, né? Ontem, inclusive, eu não sei se você acompanhou, mas saiu a notícia de que para a América Latina toda, né, a vacina que está sendo produzida por Oxford vai ser produzida e distribuída por Argentina e México para toda a América Latina, menos Brasil. Mas como é que vai ser o nosso, entendeu? Quanto vai custar, enfim? São muitas perguntas, né? Um dos nossos artigos é sobre uma iniciativa legislativa na Câmara de Deputados, né? O deputado Alexandre Padilha, que prevê licença compulsória para as tecnologias necessárias para o combate a pandemias e outras pandemias ou crises sanitárias futuras, né? Que é um dispositivo já previsto pela lei brasileira e pela lei internacional, né? Porque eu acho que num momento como esse a gente não pode ficar refém de interesses econômicos e tem que ter mecanismos para se defender dessa verdadeira guerra de todos contra todos que foi desencadeada aí, né, no plano internacional, pelos países em busca de, enfim, respiradores, de toda, mesmo EPIs, né? Houve um momento aqui no início da crise que estava difícil encontrar até máscaras, né, que são, nesse momento, fundamentais para o combate à proliferação do vírus, né? Então, eu acho que tem aí um paradoxo que a gente identifica nesse boletim de uma forma muito clara, de um número absurdo de normas, né? Ou de um número, enfim, impressionante, para usar suas próprias palavras, de normas, e da falta, né, de diretrizes para coisas básicas como acesso à tecnologia, acesso a medicamentos, uma normativa mais clara sobre como é que vai ser esse processo de vacinação, né, o que é que o governo está pensando, enfim. Apesar de 1.838 normas, estamos navegando no escuro, né?
Sem falar, professora, isso está acontecendo aqui e no mundo todo, essa corrida pela vacina, quem será o primeiro, né, a distribuir à população e apresentar uma resposta positiva em relação à pandemia, e a gente sabe que ganho político tem isso. Então ainda tem a politização em torno disso, não é também a primeira vez, né? Que isso acontece, a gente viu em outras oportunidades e está mais uma vez acontecendo. O que não deveria ser o foco principal. Ou seja, temos muitas normas, o país das leis, né? Leis e normas, não nos faltam. Agora, valer na prática é um problema muito sério, e aqui no caso específico da pandemia, que é o que aponta o boletim 3, Direitos da Pandemia, está faltando uma resposta mais importante, mais direta, com relação à questão da área da saúde, de vacina, medicamentos e outras questões relacionadas à pandemia.
Exatamente. Em todas as vezes que a gente viu a politização de pandemias, a gente viu os enormes custos humanitários que essa politização trouxe. Então, eu acho que a gente está repetindo erros que são, enfim, não temos nenhuma justificativa lógica, muito menos humana, para estar tratando a pandemia dessa forma.
Muito bem, claro que nós fizemos um resumo de todo esse trabalho apresentado no Boletim 3, Direitos da Pandemia. Vamos publicar, né, o material junto com nossa entrevista. Você pode ter acesso, se se interessou, a todos os dados. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Rossana Rocha Reis, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do IRI, e uma das responsáveis pelo boletim. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você, obrigada pela atenção. Estou à disposição sempre que vocês me convidarem.